Contato 360. Patrocínio.
Está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana, Summit Porto Indústria. E é claro, vou abrir com o meu amigo, prefeito de Cubatão, Ademário. Prefeito, prazer te ter aqui no Summit Porto Indústria.
Prazer é todo meu, parabéns pela iniciativa. Enriquece muito, né, o debate e junta pessoas, né? Porque nós teremos autoridades do governo federal, autoridades portuárias, do governo do estado, as cidades envolvidas. Penso que será a grande oportunidade aqui de darmos uma aprofundada no tema latente para toda a região da Baixada Santista.
Prefeito, a gente está com um painel que eu acho que é bem feliz no título do painel, né? Um porto exportador de commodities ou gerador de riquezas? Qual é a percepção do prefeito de Cubatão nesse sentido?
Bom, o que nós podemos, como esperança, que se torne o porto gerador de riquezas, né? Mas hoje é de commodities. E essa transformação, penso que ainda dá tempo, né? Nós não podemos ver tudo isso acontecendo e nós não podemos deixar de pegar essa oportunidade, levarmos ao conhecimento profundo das nossas autoridades que o potencial da Baixada Santista hoje, o maior porto da América, o maior polo da América, fazendo uma junção e tendo esse entendimento, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente consiga mudar, virar essa chavezinha para que nós tenhamos aí um porto de oportunidades.
Pergunta muito importante. Cubatão está preparada para receber essa indústria de transformação, caso isso seja uma política de governo, não só do estado, mas da federação também?
Sim, eu diria que Cubatão é a cidade mais estratégica da Baixada Santista, porque Cubatão atende tanto a margem direita quanto a margem esquerda do porto. Nós somos cortadas por duas malhas ferroviárias, tanto a concessão da MRS, da Rumo, rodovia, né, conecta ali, né, sistema Anchieta, Imigrantes. Então Cubatão tem estrutura, tem energia, tem água, está totalmente preparada. Agora, claro, que não é um fato isolado de um governo local. Precisa ter esse entendimento, né, dos outros entes, tanto o governo do estado quanto o governo federal, para que a gente possa avançar. Mas do ponto de vista de preparo hoje, Cubatão, não tenho nenhuma dúvida que é a cidade melhor localizada para ser o braço direito do porto nessa transformação.
Tá aí, prefeito Cubatão, Ademário, obrigado e vamos junto. O porto é irmão gêmeo da indústria. Bora lá. Claro que eu tenho que conversar com o prefeito Santos, Rogério Santos. Prefeito, cara, muito bom te ter aqui com a gente no Porto 360. A gente falando hoje dessa relação do porto com a indústria. A gente deu um passo importante, o Porto de Santos sendo um grande exportador de commodities. Chegou a hora de gerar riqueza, né? Trazer a indústria para gerar valor agregado nessa movimentação de carga aqui na nossa região?
Olha, Maxwell, sim, é o desenvolvimento do nosso país. O país precisa passar por uma reindustrialização, né? E a gente vive um momento importante, porque um dos primeiros passos é justamente mexer, fazer a reforma tributária, algo que o governo federal está fazendo, e a modernização do porto nesse conceito de zona de processamento, né? É, a gente precisa agregar valor, o uso da tecnologia e o respeito ao meio ambiente. Então, o porto indústria, com certeza, é um caminho de um país moderno que a gente espera.
Prefeito, a gente teve agora recentemente em Israel, o secretário de governo Fábio Ferraza nos acompanhou e a gente aprendeu que a tecnologia ela está inserida na vida das pessoas, na rotina, mas a palavra de ordem é inovação. A gente tem um parque tecnológico. Também são siameses, vamos dizer assim, como na relação porto-indústria, parque tecnológico e inovação?
Sim, e o parque tecnológico tem essa vocação, vocação portuária, vocação ambiental, vocação da logística. O parque é algo que ainda cresce na cidade de Santos e, com certeza, com esse movimento do porto-indústria, é um novo viés importante para o Parque Tecnológico de Santos, assim como o Parque Tecnológico de Santos será importante para esse porto indústria, que é a vocação da nossa região. As cidades da Baixada Santista têm essa vocação histórica, a partir principalmente de Cubatão, mas de novas áreas, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Litoral Sul, enfim, Bertioga. Então, é um movimento regional que a gente tem que fazer e dar os parabéns para o Grupo A Tribuna para estar desenvolvendo esse summit e a gente poder discutir com a presença de pessoas tão importantes aí, o próprio governador participando desse summit e a gente discutindo e encaminhando junto aos deputados federais e estaduais para que a gente tenha concretizado esse grande sonho da região.
Vou confessar que o prefeito, aqui no Bastidores, conversando comigo, disse que o Parque Tecnológico é para Santos, é para o Brasil, mas é para a América Latina. A gente vai chegar lá e a gente vai exportar inovação e mão de obra. É isso aí, né, prefeito?
Grande sonho, e a gente sonhando junto, a gente chega lá.
É isso aí. A gente continua aqui no Porto Indústria, prefeito de Santos. É claro que eu tinha que conversar com o prefeito do Guarujá para entender, prefeito, esse ponto que a gente traz hoje ao debate, que é essa relação do porto com a indústria. Eu conversando com alguns atores, principalmente do setor portuário, que me disseram o seguinte: o porto está pronto. O que falta? É a indústria?
Resta a dúvida. E Guarujá, o que não falta em Guarujá é a área para expansão e ocupação portuária. Lembrar que nós temos no porto organizado hoje 1.200 metros de extensão a ser ocupado, óbvio, desde que você retire as pessoas que moram em condição de palafita, que é o que a nossa gestão já tem feito, e levando essas pessoas, famílias, para o bairro Parque da Montanha e para o Cantagalo. Nós temos na área retroportuária cerca de 4 milhões e 500 metros quadrados para ocupação, para retroporto e indústria, desde que não poluentes, que dê todo o apoio necessário para importação e exportação. E também o complexo industrial naval, uma área de 1 milhão de metros quadrados, né, onde, óbvio, já existem marinas atuando, mas tem espaços ainda consideráveis. Haja vista, por exemplo, a própria Saipem, que já celebrou contratos com a Petrobras, que soma em torno de 3,2 bilhões de dólares, tá? Ou seja, para a retomada da atividade de apoio em plataforma. Então, há um potencial muito grande, áreas consideráveis. O Guarujá, óbvio, está de braços abertos, mas tínhamos que enfrentar a questão da habitação, déficit habitacional e população em palafita, numa extensão considerável que tem que ser, obviamente, a meu ver, até em nome do país, né, da nação, ser ocupada através de atividade portuária e retroportuária também.
Tá aí. É um porto gerador de riqueza e não tão somente exportador de commodities. A gente continua aqui no Porto Indústria.
Olá, Max. O papo hoje é sobre porto organizado. Afinal de contas, o que é o porto organizado? Nós temos vários regimes de exploração da atividade portuária no Brasil, regimes que nós chamamos de regimes jurídicos distintos, né? Uma delas é através do em regime público, através dos portos organizados, mas também temos a possibilidade de explorar a atividade portuária através de instalações portuárias privadas. São elas terminais de uso privado, instalações portuárias públicas de pequeno porte, também conhecidas como IP4, estações de transbordo de cargas e terminais de turismo, instalações de turismo IP-Tour. Dentro do regime público, portanto, a exploração portuária se dá num ambiente chamado porto organizado, mas afinal de contas, o que é o porto organizado? O porto organizado, ele é definido através de um decreto presidencial. Mais recentemente, essa atribuição foi delegada ao ministro de Estado, no caso agora o ministro de Portos e Aeroportos, e por meio então de uma portaria, hoje é determinada a poligonal do porto organizado, ou seja, a área do porto organizado. Sempre que falamos área do porto organizado ou poligonal do porto organizado, estamos falando em sinônimos, não é? E é ali que se realiza efetivamente as atribuições das autoridades portuárias. Essa poligonal, ela pode ser descontínua, ou seja, podem haver áreas, né, que não estejam ali dentro de um mesmo polígono, né? E isso evidentemente é esclarecido, né? É bem contextualizado na portaria que define as poligonais. De 2013 para cá, ou mais precisamente de 2012, com a medida provisória 595, a política pública tem sido de deixar essa poligonal mais restrita possível dentro daquilo que é realizado as atividades portuárias em sentido estrito, ou seja, o que a gente chama de áreas primárias do porto, É ali então que se busca, né, deixar essa poligonal muito ajustada. Para quê? Para que ela não ocupe, né, áreas privadas, né, o que traria aí uma certa restrição de uso para privados, que evidentemente podem explorar ou poderiam explorar essas áreas para outros fins. Portanto, as poligonais vêm sendo paulatinamente ajustadas para abrangerem exclusivamente as áreas primárias do porto, mas não só isso. Também as áreas de expansão que se pretende para o futuro de expansão dos portos organizados. Eu hoje fico por aqui. Um abração a todos.
Essa vida profissional que eu tenho vários mentores. Um deles está aqui, ó, Baiar, um buzeiro. Desde pequeno, sempre disse isso. Sempre aprendi com Baiar para tratar do assunto porto. Baiar, hoje falando do Porto Indústria, que é siamês, né? Tem que andar junto, a gente percebe isso no mundo. Essa iniciativa, principalmente, né, para a área retroportuária, é uma iniciativa que a gente tem que perseguir?
Sem dúvida alguma, tem que se perseguir. Eu queria falar uma metáfora aqui para você. Adoro você metáfora. Já viu alguém jogar ping-pong sozinho?
Não.
Tem que ter dois.
Exato.
Então, quero dizer para você que todo o sistema portuário que congrega o retroporto, empresa de transporte, etc, etc, estão prontos há muito tempo para efetivamente acontecer o Porto Indústria. Falta o outro lado. Quem são os outros? Quem é o pessoal do outro lado? São as indústrias. Nós estamos prontos aqui. Nós queremos escutar a indústria. O que é que vocês precisam? O que é que vocês querem? Qual é a área? Qual é o incentivo? O que é que você quer? O que é que você não quer? A gente fez uma experiência, uma ocasião recente, com aquele sistema que foi um sucesso lá em Belo Horizonte, e não houve, de certa forma, pessoas que efetivamente se entusiasmassem com a coisa. Mas eu acho que, como eu persigo um sonho de visionário há 22 anos, então nada me surpreende. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: nós estamos prontos. Trago a indústria para conversar conosco.
Tá aí, ó. Sabe o que eu aprendo com ele? Por causa disso. O porto está pronto. Cadê a indústria? Deputado Paulo Corrêa, um grande amigo, um grande trabalhador pela nossa região. Deputado, hoje aqui, Porto Indústria, né? Costumo dizer que são irmãos gêmeos, não dá para ser diferente. A gente percebe esse movimento no mundo todo e não pode ser diferente aqui na nossa região. Um porto, exportador de commodities ou gerador de riqueza?
Eu acredito que exportador de commodities, respondendo de claro, né? E claro que você exportando commodities, você gera riqueza. É como você disse, irmão gêmeo, tanto o porto como a indústria. E também não posso deixar de fora o turismo.
Claro.
Você sabe que eu presido e coordeno a Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos e de São Sebastião, na Assembleia Legislativa. Sou também presidente da Comissão de Turismo. Eu acho que a bandeira que o governador Tarcísio tem colocado no Estado e para a Assembleia Legislativa, a questão da privatização do porto, a questão da expansão para a área industrial de Cubatão, você ali colocar um insumo, você processar e depois você exportar, né, dali, daqui mesmo do porto. Então, eu acho que gera riqueza. O aprofundamento do canal, a gente tem aí de 14,5 para 17, a gente crê que essa dragagem, esse aprofundamento do canal, você acaba tendo os navios, né,
maiores
de 400, né? Que a gente tem hoje um homologado de 366. Então, isso você acaba trazendo os maiores navios de containers para cá, você acaba mobilizando. A questão também do aprofundamento do canal, você passa de um berço para quatro berços para o navio transatlântico. Então, você acaba gerando turismo, riqueza, emprego. Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo aqui para que a cada dia seja massificado e conscientizado a população e o meio político do que a gente precisa fazer para avançar.
Deputado, para finalizar, um modelo diferente hoje do evento, né? Abertura através dos prefeitos, deputados federais, uma mesa de debates com especialistas e técnicos e os deputados estaduais encerrando o evento, ou seja, encapsulando tudo aquilo que foi debatido para levar para o governo do estado. Responsabilidade muito grande?
É muito grande. Primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa. Creio que em governos anteriores, A gente sempre teve a dificuldade do governo do estado estar distante da discussão do porto, por ser uma questão federal e a outra questão estadual, e o governo não dava muita importância para isso. Eu acho que com a presença agora do novo governador, que é o Tarcísio, que já tem uma mentalidade aberta para isso e expande o diálogo para falar tanto na esfera federal como com a Assembleia, é importante e responsabilidade, porque a gente acaba marcando história nas decisões do futuro das próximas gerações. E eu estou feliz de fazer parte dessa história.
Tá aí. Paulo Correa, nosso deputado estadual, que vai levar tudo aquilo que foi debatido agora como demanda para o governo do estado e fazendo com que essa relação do porto com a indústria seja cada vez mais próxima. Deputado Caio França. Caio, hoje a gente presenciando a abertura pelos prefeitos, deputados federais, a mesa de debates e inovando com os deputados estaduais fechando o evento, né, encapsulando tudo aquilo que está sendo debatido e sendo proposto. Uma grande responsabilidade levar essa demanda para o governo do estado?
Com certeza, né? Uma missão nossa aqui, por ter uma área portuária absolutamente definida, mas que cabe ainda avanços importantes, e dentre elas, no que cabe ao governo do estado, eu penso que a gente precisa pensar no novo acesso aqui ao Porto de Santos, né? Uma nova faixa, uma nova pista da Imigrantes é fundamental, é uma pauta que todos os players aí do setor portuário entendem a importância. Além disso, tem ainda a discussão sobre perimetral, sobre aprofundamento do canal, que é fundamental, e o governo do estado tem que estar par e passo disso, até para soluções de licenciamento ambiental para tudo isso. O governo do estado tem que estar par. O governador Tarcísio conhece muito bem, porque foi ministro dessa pauta no governo passado, então está bem fresco na memória as ações que podem levar o porto a ter uma melhor condição.
A gente deu um passo importante sendo um grande exportador de commodities. Chegou a hora de gerar riqueza, né, valor agregado nas operações portuárias com a indústria de transformação na região, deputado?
Esse é o caminho também. A gente tem uma força do agro nossa incontestável e tem que ser sempre. A gente tem esse potencial geográfico, de solo, de tempo, de clima, de expertise, mas não precisa me além, né? Nós não podemos fazer com que o que eles, muitas das vezes, um navio que vem da China para cá, o quanto vale e o quanto a gente faz 2, 3, 4, 5, 10, vale a mesma coisa, não tem sentido perto de tudo que a gente tem. Então, o caminho é esse, a gente conseguir agregar valor nesses produtos que são produzidos aqui no Brasil. E a gente tem uma mente criativa, muito trabalhador para poder fazer isso. Então, sem dúvida, a indústria de transformação é um caminho aqui para a Baixada e para o Brasil também.
Tá aí, deputado estadual Caio França, que é um grande trabalhador pela região. Além, é claro, como eu sempre digo, melhor meia-direita que eu joguei futebol.
Exato,
até
todos
hoje.
Os outros. Valeu.
A gente está aqui.